passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria. No domingo, duas edições do nosso Cristo em Casa. A primeira, às 8 da manhã. Que culto maravilhoso, né? E agora, nesta noite linda, especial de domingo, meu querido pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus, pastor da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João do Meriti. Pastor Eli, como sempre, irmão, bom demais estar aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira. Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também, a paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, na verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora. Boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós engrandecemos ao teu nome. Senhor, que privilégio estar nesse culto. Que privilégio abrir a nossa boca para falar contigo. Que privilégio vamos ter em receber da tua palavra louvores que trabalham na nossa alma. Louvores que muitas vezes trazem para nós respostas aos nossos questionamentos, louvores que mostram para nós o quanto tu nos amas. Senhor, que nós neste culto estejamos atentos a cada detalhe, que nós possamos neste culto falar para ti como Jacó: só saio daqui depois de ser abençoado. Age em nós, opera em nós o teu querer. Que a tua graça seja derramada de forma gloriosa e que todos nós, ao terminarmos o culto, possamos dizer: eu tenho certeza que Deus me abençoou nesse culto. Muito obrigado, Senhor. Oramos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Pelas praias da Galileia seguia o Mestre Jesus. Uma pobre mulher dele se aproximou, em meio à multidão e o tocou. Mestre, parando, perguntou: quem me tocou? Sim.
Cristina Mel, um toque de fé. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
E a mensagem, vamos meditar no texto de Tiago 5, verso 13 ao verso 15, que mais uma vez o Senhor esteja falando com muita propriedade no coração de cada um de nós, a começar por mim, que eu esteja totalmente submisso à voz do Senhor, que Ele nos abençoe.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
Ah, hoje é um dia muito especial porque é o aniversário desse povo maravilhoso. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Felicidades! De janeiro a janeiro, tem sempre um abraço companheiro. Mônica Nascimento de Souza, Nilza Dias Silva, Débora de Oliveira Otaviano, Vanderléia da Conceição Oliveira, Erivalda Santos Frois, Luiz Carlos Rimes, Débora Lugão Soares, Marta Alves de Aguiar, Claudinete de Souza Breves e a Kathleen Beatriz da Silva, também troca de idade. Tem em um versículo em Lamentações 3:22, que é para a meditação de quem troca de idade hoje, quem faz aniversário: a benignidade do Senhor jamais acaba e as suas misericórdias não têm fim. A próxima canção é em sua homenagem. Parabéns!
Se você precisa de amigo, eu estou à porta te esperando. Vem ceiar comigo, oh, oh. Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem dançar comigo, oh, oh. Aprender de mim, eu sou manso e humilde de coração. Aprender de mim, eu sou manso e humilde de coração. Há tempo pra tu. Debaixo dos céus, o tempo de ganhar, perder, o tempo de vencer, é tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir. Preciso de amigo, este sou a porta te esperando. Vem ceiar comigo, oh, oh. Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem dançar comigo, oh.
debaixo dos céus. E tempo de ganhar, perder, tempo de vencer, é tempo de abrir.
Louvor, muito bem escolhido, hein? Pra você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva, trazendo então pra gente esses pedidos. Hein, Fábio?
Momento muito especial do nosso programa, viu, Eliel? Pois muitos irmãos e irmãs estão precisando das nossas orações. Nós estaremos orando nesse momento, a família reunida, a família Melodia, a família esta que você faz parte. Nós estaremos orando por você, independente se o seu pedido foi para o ar ou não. Se você estiver passando por qualquer dificuldade, a gente vai estar orando por você também, tá? A irmã Vilma Oliveira da Silva pede oração para a sua vida espiritual e ministerial e para a salvação de sua amada família. O irmão Ernesto Alves pede oração para todos os seus familiares. O irmão pede saúde e força para todos. E o irmão Fábio Almeida, de Maceió, Alagoas, olha aí que beleza, pede oração para ele e toda a sua amada família. E o irmão Edio Santana pede oração para ele e toda a sua família também. Pastor Eli Alves de Souza, orando por todos aqueles que precisam de oração.
Pai querido, nós estamos na tua presença. Os pedidos que vieram aguçaram a nossa audição, vendo pessoas que estão sofridas, passando por situações tão difíceis, pessoas que estão em lutas tão grandes que o inimigo aproveita a ocasião para sugestioná-las a estar tirando a própria vida. E nós estamos aqui, Senhor, para clamar, para dizer que o inimigo não pode prevalecer sobre essas vidas. A tua promessa, Senhor, é desfazer o laço do passarinheiro. A tua promessa nos fala que praga alguma chega à tua tenda àqueles que buscam estar na tua presença no esconderijo do Altíssimo. Então nós clamamos a ti, Senhor, que essas situações caiam por terra. Se a pessoa está enferma, pode estar lá até desenganado pelo médico, mas tu és o Deus que cura, porque a tua palavra vem dizer a nós que a última palavra vem de ti. O homem fala do que sabe, e tu és o Deus que sabe todas as coisas. Às vezes na terra a pessoa está desenganada, mas no céu tu estás determinando acrescentar mais anos de vida àquela pessoa. Então tu és o Deus que cura. A tua palavra diz que o inimigo vem para oprimir, vem para matar, para roubar, para destruir. mas tu dizes que tu vieste para dar vida, e vida em abundância. Então, Senhor, nós cremos que tu fazes com que a tua palavra se cumpra na nossa vida, e tu vens para desfazer todo o laço. Tu vens para desfazer o laço do diabo, para nos dar a paz, para restaurar a alegria. A tua palavra nos diz que tu tens o poder de restituir até o que foi perdido. Muitas vezes a pessoa, por passos errados, escolhas erradas, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a comunhão, mas tu podes restaurar tudo isso. Perdeu até a família, mas tu podes restaurar a família. Perdeu o emprego, tu podes restaurar o emprego. E uma coisa que nós entendemos em ti, Senhor, é que o inimigo não pode tirar aquilo que vem de ti. Então fortalece agora. Restaura vidas agora com o teu poder. Restitui alegria nesses corações. Restitui nesses corações a alegria de viver. Porque quem tem alegria de viver não vai intentar contra a própria vida. Então todo espírito de morte seja repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Bata em retirada. Porque essa vida de hoje em diante vai pertencer ao Senhor Jesus. Senhor, que a tua graça seja manifesta, e nós já oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, Senhor. Ouça o nosso clamor. Sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor.
Esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado. Senhor, derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare e cante, e o tempo que roubado foi.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto, seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, é um prazer imenso nós estarmos juntos. Coisa boa nós podermos estar aqui para glorificar o nome do Senhor, trocar experiências, falar desse Deus maravilhoso, meditar no que o Senhor ensina a cada um de nós através da Bíblia, através da sua palavra. A Bíblia é a revelação de Deus, é a verdade. E nós precisamos estar sempre meditando nessa verdade. A Bíblia nos ensina tudo. Eu costumo dizer que quando a gente lê a Bíblia, que Deus pensou em tudo para nos dar uma orientação completa. Tudo que você precisar, vai para a Bíblia. Até Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras. Então, se você decodificar essa frase, você vai entender assim: se você buscar as Escrituras, você vai errar cada vez menos. Por quê? Porque a palavra vai te ensinar. Vai te ensinar. E por que eu estou dizendo que tu vai errar cada vez menos? Porque você, às vezes, lê, mas não faz o que a Bíblia está mostrando. Então, quando nós entramos em obediência com a palavra de Deus, a nossa vida vai ser uma vida abençoada. Vai ser abençoada, porque nós vamos andar debaixo da direção desse Deus Todo-Poderoso. E olha, a orientação de Deus não vem de agora, vem de há muito tempo. E eu quero ler lá em Tiago 5, verso 13 até o verso 15, essa palavra extraordinária. O Deus que cura, o Deus que estende a mão para levantar o caído, o Deus que restaura, o Deus que liberta o cativo, aquele que está em prisão, o Deus que dá vida àquele que está morto em seus delitos e pecados. Então Deus nunca olha para uma pessoa e vai dizer: esse aí não tem mais jeito. Deus nunca vai falar isso. Deus vai oferecer a solução. Ué, pastor, mas Deus oferece? Sim, oferece. Porque Deus não obriga ninguém. Até a bênção é preciso que a pessoa queira recebê-la. Deus não vai forçar a barra com ninguém, nem com você, nem comigo, nem com ninguém. Deus vai mostrar que Ele tem o que há de melhor para nós. Mas eu quero. Você quer? Às vezes a nossa linha de pensamento está voltada para outra coisa. E é preciso que nós sejamos trabalhados pelo Senhor para nós entendermos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, senão a gente não aceita o que Deus tem. Então, quando você lê aqui, Tiago 5, 13, 15, olha o que, que a palavra está falando. Está aflito alguém entre vós? Ore, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente alguém de vós? Chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé, olha aí, salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ser-lhe-ão perdoados. Veja, Deus tem um milagre prontinho para ser realizado. Mas a realização desse milagre, para esse milagre acontecer, Deus quer contar com cada um de nós. Sabe o que é isso? Deus quer você, a mim, como um instrumento dele para o milagre acontecer. Por isso ele está dizendo aqui, tem alguém aflito? Vai lá, ore pelo aflito, ore. Tem alguém contente? Vai lá, se alegra com ele, não tenha ciúme do contentamento dele, não. Vai lá, se alegra com ele. Cante louvores, agradeça ao Senhor pela alegria que ele está lá demonstrando ter. E se houver alguém doente? Vai lá, chama pessoas comprometidas com Deus para estender as mãos sobre o doente, para profetizar a bênção, a cura, a vitória. Outro exemplo, unge a unção com óleo. É uma bênção de Deus, é uma direção de Deus. Mas na realidade, quem vai curar não é o óleo, é a obediência ao que Deus está falando. Deus está mandando ungir, eu vou ungir. Mas quem vai curar é o Senhor. Então você vai ungir com óleo, mas vai profetizar a cura, não é em nome do óleo, é em nome do Senhor Jesus. E aqui não está mandando ungir pessoas possessas, não. Pois pessoas possessas precisam ser libertas pelo poder de Jesus. Aqui está mandando ungir pessoas doentes, enfermas. Enfermas. Às vezes a gente faz as coisas que Deus não está mandando fazer. Cuidado. Então, a palavra, ela é preciosa. Preciosa. E eu quero mostrar para você uma coisa. Outro dia eu estava conversando com os nossos irmãos no seminário e eu estava dizendo para eles, Adão foi criado perfeito, perfeito, sem pecado, na dispensação da inocência. Inocência é pureza, pureza. Então Adão foi criado nessa pureza e Adão foi criado com entendimento, inteligência, composição de governo, viu? Adão não veio para ter uma projeção, um crescimento, uma transformação até se tornar um homem inteligente, não. Ele já foi criado por Deus inteligente. Ele já foi criado numa condição de liderança. E já foi criado numa condição de liderar o trabalho. Porque Deus deu trabalho para Adão dentro do Éden. E o trabalho que Deus deu para ele foi antes do pecado entrar no mundo. Então, trabalho não é fruto do pecado. Tem muita gente por aí dizendo, ah, eu daria uma grana boa para eu saber quem foi que criou o trabalho. Então, você pode passar para mim, porque quem criou o trabalho foi Deus. E Deus não criou o trabalho como punição para o homem, não. O trabalho era prazeroso. Primeiro, Deus colocou Adão para administrar o jardim. Segundo, Deus criou Adão para tomar conta do jardim. Terceiro, Deus criou o Adão para cuidar de toda a planta, dar o nome aos animais. E outra coisa, Deus criou todos os animais, inclusive o macaco. Então veja, o Deus que criou o elefante, a zebra, o boi zebu e tal, Deus criou também o macaco. E Deus criou também Adão. Então, Adão não descende do macaco. Pegou aí? Pegou? Então, macaco é macaco e o homem é homem. Então, a pessoa às vezes é levado por situações e não vai ver. Na palavra, a palavra esclarece para nós de uma forma maravilhosa, maravilhosa. Outra coisa, quando Deus criou o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Você já pensou Deus à semelhança do macaco? Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, à imagem dele. Então o homem foi bem afeiçoado, bonitão, inteligente. Aqueles atributos de Deus, muitos deles, foram lançados na vida do homem. A inteligência, o homem até então era perfeito, a imortalidade, porque na dispensação da inocência, o homem não sabia o que era morrer, porque Deus não criou o homem para morrer, nem para ficar doente. Então o homem era perfeito, feliz. O lugar que Deus criou para colocar o homem era tão lindo, tão maravilhoso, que Deus chamou de paraíso. Quando você lê sobre o Éden, você vai ver que era o paraíso. Paraíso do Éden. Paraíso é um lugar extraordinário. E foi justamente nesse lugar que tinha tudo glorioso, lindo, espetacular, que Deus colocou o homem. Ou seja, Deus colocou o homem no que havia de melhor. Antes a terra era sem forma e vazia. Mas Deus colocou tudo no devido lugar. Deus não colocou o homem para depois fazer. Deus fez para depois colocar o homem. E Deus fez aquilo ali para o homem viver muito bem. Feliz. Não cobiçar mais nada. Não olhar para lado mais nenhum. Estar feliz ali. Mas, infelizmente, o homem não procedeu de acordo. Mas eu quero te falar uma coisinha. Enquanto o homem estava ali, Deus, todo dia, na viração do dia, ao entardecer, Deus ia lá passear no jardim, conversar com Adão. Uma comunhão perfeita entre a criatura e o Criador. Comunhão perfeita. Eu fico imaginando, quando começava a chegar o entardecer, o desejo que vinha no coração de Adão para ter esse encontro com Deus. Eu fico imaginando. Porque ele já sabia que Deus estaria ali para falar com ele. Sabe por quê? Porque Deus não falta aos seus encontros. Deus não falta. O homem pode faltar, mas Deus não falta. Então Deus, todos os dias, na viração do dia, vinha falar com Adão. E era um prazer. Prazer para Deus, prazer para Adão. Mas por quê? Porque ele estava bem. Estava bem. Até que um dia, o inimigo armou um laço. Eu não sei onde estava Adão. Mas Eva estava em tempo ocioso, tempo vago, sem fazer nada. É um perigo quando a pessoa está sem fazer nada. E nessa história de estar sem fazer nada, aí o inimigo aproveitou isso aí. Esse espaço, já que ela está sem fazer nada, deixa eu chamar a atenção dela. E começou a conversar com ela. Quando Deus criou todas as coisas, Deus havia falado para Adão: olha, Adão, você pode comer todas as coisas você pode comer. De toda árvore que dá fruto você pode comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Outra coisa, Deus não escondeu o que poderia acontecer, o que fatalmente aconteceria se ele desobedecesse. Então Deus disse: olha, porque o dia que você comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Então veja, Deus avisou, Deus falou qual seria a consequência que a desobediência traria. Mas tem uma história, né? Não sei se essa frase começou lá dentro do Éden, né? Ah, vou pagar para ver. Você já ouviu isso, né? Pagar para ver é não ter fé no que Deus está falando. pagar para ver é não lançar a mão da orientação de Deus. É não obedecer. E justamente ali o que aconteceu com Eva. O pecado entra pela desobediência. E até hoje, o que haja aí é obediência e desobediência. Obedeceu, vai andar em comunhão com Deus. Desobedeceu, vai sair da presença de Deus. Não tem como a pessoa andar em desobediência e estar na comunhão com Deus. Não tem como. Não tem como. Jesus mesmo disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem ninguém em cima do muro. Quem não é comigo é contra mim. Então, Jesus é radical em suas palavras. Hoje o pessoal está gostando de viver no liberalismo. Até pessoas que se dizem crentes. Ah, eu sou liberal, eu sou mente aberta. Cuidado. Cuidado. A coisa não é bem assim, não. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Veja, Deus havia falado? Sim, havia falado. Mas veja só, o tempo ocioso, lá vai Eva dialogar com o diabo. O diabo tem coisa boa para falar? Tem não. Tem não. Então, eu não sei quantas vezes Eva foi lá conversar com o inimigo, mas ela gostou da conversa. É igual o maledicente que empresta o ouvido para o maledicente para ouvir o que o maledicente está falando, difamando o outro. Olha, quem vem difamar o outro contando para você, quando você sair da presença dele, ele vai difamar você. Porque o maledicente já tem o vício de difamação. Gosta de falar mal da vida. Ah, eu estou num lugar que é uma bênção. Ué, como é que o lugar é uma bênção e a pessoa se tornou maledicente? Então ninguém se torna maledicente sendo bênção nas mãos do Senhor. Então Eva foi contaminada pela má conversação. Você já leu o Salmo 1? Que diz para a gente não se assentar e não estar na roda, não parar com o escarnecedor, não estar ouvindo e dando ouvido a qualquer coisa. Eva deu ouvido. Deus falou para não comer. E olha o que, que o inimigo disse. Ah, não é bem assim. Ele não negou o que Deus falou, não, mas ele torceu o que Deus havia falado. Não é bem assim. Deus sabe que quando você comer desse fruto, vocês vão ser iguais a ele. Olha aí. O que, que ele despertou no coração dos dois? A soberba, a vaidade, o orgulho, a intemperança. Então eu tenho quase tudo aqui dentro do Éden, mas eu posso ter mais. E nessa situação que eu posso ter mais, eu vou ser igual a Deus. O mesmo sentimento que Lúcifer demonstrou no céu e conseguiu com a má conversação, olha aí, má conversação, demover, contaminar um terço dos anjos. Conseguiu. Mas Deus viu e expulsou Lúcifer e esse um terço dos anjos, todos eles foram expulsos dos céus e hoje esse um terço dos anjos são os demônios decaídos, né? São os anjos decaídos. Mas é isso aí. Deus fez uma limpa. Sabe por quê? Porque pecado não pode estar aonde Deus está. Então, quando o pecado entra, agora, veja, Adão, que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, e agora o pecado entra, e quando o pecado entra, já o filho que nasce de Adão e Eva não nasce à semelhança de Deus, nasce à semelhança de Adão, semelhança pecaminosa. Por isso você ouve falar do pecado adâmico. Adâmico é esse pecado cruel que veio e arrastou toda a humanidade, trazendo enfermidade, lágrima, espinho, dor, morte, só coisa desagradável. Então veja, Deus criou o homem com a inocência para não morrer. Vida eterna. Mas o pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a morte. Veio contrastando com o que Deus tinha para o homem. Mas Deus, que é extraordinário, ali no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, já ele levanta a autoestima da mulher. Por quê? Porque se Deus não tivesse feito aquilo, foi uma grande providência, também abençoando a mulher. Porque se Deus não tivesse isso, feito isso, até hoje a mulher seria massacrada pela atitude de Eva. Está vendo? Nós sofremos por causa de vocês. Passamos essa luta, essa prova, até a morte veio por causa de vocês. Mas o Senhor chega ali e diz, olha, da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Deus estava falando, sabe de quem? Do nascimento do Messias, de Jesus, de Jesus. E ele veria de quem? Não do relacionamento do casal. Porque lá na dispensação da inocência, antes do pecado entrar, o Senhor já havia falado para eles, olha, crescei, multiplicai, enchei a terra. Você já viu uma mulher ficar grávida quando o marido fica olhando para ela? Alguém já ficou grávida, o marido olhando para ela? Não. Ninguém fica grávida um olhando para o outro. É preciso um relacionamento íntimo. Então, quando dizem por aí que o pecado foi o sexo lá no Éden, também não foi. Por quê? Porque o Senhor já havia dado a palavra para eles se multiplicarem. Multiplicação vem pelo contato íntimo do casal. Então descarta também isso aí. Como também a árvore não é uma macieira. Deus não disse assim, vai lá, pega uma maçã e come. Então, se a Bíblia não está dizendo que fruto era, não nos convém também colocar o nome do fruto. Não nos convém. Então, a gente não tem que acrescentar o que Deus fala. Mas o mal veio, o pecado entrou. Mas o Senhor diz, olha, da semente da mulher. Ora, então o que o Senhor já estava dizendo ali em Gênesis 3,15? Essa mulher vai gerar um filho sem um contato natural com o homem. Sem o contato natural. Então você nunca viu isso. Isso foi um milagre de Deus. Um milagre. Essa mulher não teria contato com homem nenhum, mas seria mãe de um filho. E olha, quase 4.000 anos se passaram para Jesus nascer. Nunca um bebê demorou tanto a nascer. Mas aí eu te pergunto, 4.000 anos tirou a validade da promessa? Não tirou, não. Tem gente que espera uma semana e pensa que a promessa de Deus já caiu por terra. Passou um mês, passou um ano, aí, Deus não vai fazer mais, acho que Deus nem falou, foi da minha cabeça. Meu irmão, Deus não está preso a esse tempo. Deus não está preso. Quando Deus faz a promessa, é certo que Ele vai realizar. E vou te dizer mais, às vezes a promessa ainda não se cumpriu porque a pessoa está fora da posição. Deus está trabalhando na vida da pessoa para a pessoa entender a posição que ela precisa ter para que a promessa, o milagre se cumpra. Então Deus está dizendo lá, a bênção não vem de qualquer maneira, a promessa não vem de qualquer maneira, o milagre não acontece de qualquer maneira. É preciso que nós tomemos as devidas posições. Olha, meu irmão, quando Deus fala, Ele é perfeito. E quando Deus fala, Ele já está mostrando o desejo de fazer. Então Deus, quando fala, tem um milagre para você, Deus já está determinando o milagre. O milagre já está acontecendo ali. E agora? Tem um tempo de preparo. Mas preparo de quem? Da bênção? Aí o Senhor vai botar a bênção no forno, preparar direitinho? Não, não, não. Deus está preparando a minha vida, a sua vida. Às vezes, nós não estamos preparados ainda para receber aquela bênção. Então é preciso que nós aprendamos a buscar o Senhor. Jesus veio, deu vitória sobre o pecado, E sabe o que acontece? Quando você lê a Bíblia, você vai entender que Jesus nos leva de volta à vida eterna. Passamos a ter direito à vida eterna. A morte deixou de ser peso na nossa vida. Então, eu quero que você entenda uma coisa. É da vontade de Deus que você seja restaurado. Às vezes você caiu, às vezes você tropeçou, escorregou em alguma coisa, veio o peso de culpa, vem aquela palavra de acusação, você fez. Mas o Senhor Deus, Ele tem poder para restaurar a tua vida. É da vontade de Deus que você seja salvo. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Então Deus não quer que ninguém se perca. Se o Senhor não quer que ninguém se perca, o Senhor quer que todos sejam salvos. Mas para ser salvo é preciso querer ser salvo. E outra coisa, é da vontade de Deus que você tenha saúde. Se é da vontade de Deus que você tenha saúde, é da vontade de Deus que você seja curado. Outra coisa, é vontade de Deus que você triunfe, que você seja vitorioso. Então o Senhor não quer que você ande como perdedor se arrastando. Mas tudo isso tem o teu querer. Tem o teu querer. E a palavra de Deus diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Pense nisso. Procure tomar a decisão certa. Adão e Eva tomaram decisões erradas. E tantas pessoas tomam decisões erradas e vêm as consequências das situações erradas. Busque o Senhor, confia nele. E o mais, Ele fará. Que o Senhor te abençoe.
Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer. Te obedecer. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado mais uma vez, tá, meu pastor querido? Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar, em São João de Meriti. Muito obrigado, querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica agora. Quero agradecer Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo, e lembrar que amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pastor Eli Alves, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Você sofreu, mas não disse.